e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá, Sérgio, a alegria...
De viver.
Sim, de viver.
Não podemos desperdiçar tempo.
Não,
os episódios vamos, agora são mais curtos.
São mais curtos, temos de ir logo ao assunto, porque às vezes pode parecer que estamos aqui a enganhar e tal.
Temos muito, está tudo escrito.
Está tudo.
Temos uma série de pontos nesta ordem de trabalhos que temos de abordar e temos menos tempo para isso.
Correto. Portanto, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar de tu usaste, quando eras jovem, colares de miçangas.
Nunca. Nunca usei colares de miçangas. Nem colares sequer.
Nunca, tu nunca compraste
sem ser
pobre, sediela.
Nunca usei colares.
Okay.
Sem ser assim carnaval e assim.
Estou a sentir tão mal já.
Nunca pendurei nada ao meu pescoço. Pulseiras sim.
Mas pulseiras tiveste. E daqueles porta-chaves feitos com atacadores?
Nem sei o que é isso.
Aqueles que tinham duas cores e que cruzavas, era tipo
uma
jenga de...
É uma coisa geração X.
É?
Os millennials não sabem
tem
o que
isso.
É isso.
Ok,
não.
Mas podemos continuar a falar colares miçangas?
Sim, sim.
Eu usei.
Usaste? Eras surfista?
Não. Mas, qual é que era a cena? A cena era...
Mas era daqueles curtinhos?
Epá...
Ou era dos grandes?
Isto é, eu fiz dois...
Ai, foi feitos por ti. Tu eras um joalheiro. O teu próprio joalheiro. Ai, deixa-te fazer uma joia para mim, para usar, para levar para a escola.
Eu fazia bijuteria para mim.
Sim.
E lembro-me de dois, mas um acho que acabou por ser pulseira, que eu não tinha miçangas suficientes.
Ai, compravas miçangas?
Comprava miçangas numa retrosaria.
Sim.
Comprava os feixes nessa retrosaria. Era uma retrosaria no Oito, em Aveiro, que ficava ao lado de uma loja que supostamente vendia CDs, mas era uma loja também que vendia bandeiras de bandas e daquelas cenas para colocar, daquelas estampas para colocar atrás nos casacos de ganga.
Ah, sim.
A dizer Guns N' Roses e essa coisa toda.
Sim.
E tinha também, vendia aí calças de tropa. Houve uma altura em que se usava calças de tropa.
Na tropa, quando se estava na guerra, não é?
Não, e na vida real.
Na vida real.
Sim.
Quando tu não precisas andar camuflado, usa-se.
Não, mas, não era camuflado. Era calças ou verde tropa, porque sim. Houve uma altura também que se usava daqueles casacos com a bandeira da Alemanha de lado. Lembra-se?
Isso é mais recente, sim.
Epá,
mas eu não percebia esses casacos. Aquilo era quê? Qual era a ideia? Eu encontrei o cadáver de um soldado alemão.
Sim.
Da Alemanha de Leste, não é? Tirei-lhe o casaco e agora ando com ele.
Sim, é isso, está quentinho.
Sim.
Pronto, queres que eu fale dos meus colares de miçangas?
Sim, colares de miçangas.
Então o que é que acontece? Eu passei uma fase em que só ouvia, na altura do filme do Oliver Stone, Os Doors, Mito de uma Geração, há uma imagem icónica do Jim Morrison em que ele está em tronco nu e com um colar de miçangas.
Sim.
E então... Estou a sentir tão triste a dizer isto. E o que é que acontece? Eu queria ter um colar do tamanho dele, que vinha tipo até meio do peito.
Sim.
Mas não
tipo,
tinha...
Tipo peito santo.
Sim. Mas não tinha miçangas suficientes, porque eu ainda por cima estava a fazer com as mesmas cores. Apesar da foto ser a preto e branco, percebia-se que o colar era branco, vermelho e preto. Mas tinha tipo uma sequência lógica. E eu estava a copiar... Mas acabaram-se mais que as miçangas pretas. E então eu, em vez de ficar só com vermelho e branco...
Em vez de ir à retrosaria...
Fiz daqueles assim mais apertadinhos.
Ah, sim.
Portanto,
surfista.
Que lindo.
Pai, eu tive uma caderneta de cromos da época de 95, 96, em que o Sá Pinto estava com um colar desses.
Sim, sim.
No cromo. Pronto. Ele estava com um colar desses, o Sá Pinto.
Se estiver a ouvir música... De ambiente, não somos nós, estamos a pôr música.
Não,
nós nem temos autorização para pôr música.
Não temos.
Mas eu não ouvi, não sei o que tu sabes. Ah, o Sapinto usava.
Usava, sim.
Mas houve uma altura de jogadores dos anos 90 também que eles usavam, para além de penteados extremamente bonitos, também usavam isso. Que penteados mais estranhos é que tu usaste? Daqueles de moda.
Ah pá, eu nunca usei penteados. O meu cabelo...
Então isto vai ser sobre mim, é isso?
Sim, o meu cabelo não permite grandes experiências. Houve uma altura que eu disse que queria deixar crescer. e andei cerca de meio ano a tentar deixar crescer e parecia que tinha um capacete. Parecia que andava de capacete. Podia levar a minha cabeça à DGV para ser homologado e eu podia andar de moto sem capacete com aquilo. Então a gente me dizia isso, principalmente familiares, diziam: ah, então, pá, corta isso e tal. E eu: não, não, quero deixar crescer. Okay. Houve um dia que era ginástica e educação física, uh-huh, e a professora levou a câmara para filmar para nós nos vermos a fazer.
Ok.
E eu vi-me, vi-me em vídeo. Nesse dia fui cortar o cabelo, pente 2.
Ou seja, gostaste.
Gostei.
Portanto, opa, tu nunca entraste muito nessa de modas de cabelos.
Não, não. O meu penteado e o meu estilo de vestir é o mesmo desde que eu era garoto.
Ok. Epá, eu estilos de cabelo tive vários. Desde eu ver também um VHS de uma festa de São João, quando eu tinha aí 8 anos, e a minha mãe, aí era ela que decidia os meus penteados, e ela decidiu-me fazer um penteado que eu poderia chamar... Lembras-te do sidekick do Exterminador Implacável 2? Existe o Edward Furlong, não é? Sim. Que é o John Connor.
Sim.
Mas existe o amigo dele, o ruivo.
Sim.
Que tem o cabelo espetado em cima e maior atrás.
Sim. Tiveste esse cabelo.
Eu tinha esse cabelo. Quando, opa, era criança, assim, cabelo espetado.
A seleção espanhola que ganhou o Mundial 2010, muitos tinham cabelo assim.
Tinham, porque depois isso foi adotado por anarquistas do País Basco.
Sim.
E portanto, tornou-se moda também. O David Villa andava assim.
Andava, mosquinha.
Exatamente, para além da mosquinha.
Ainda há muitos espanhóis assim.
É. Pronto, e eu na fase da primária era assim. Fase de ciclo. Cabelo à tigela.
Ah, pá, o meu objetivo de deixar crescer o cabelo... Era, eu gostava de cabelo à tigela, porque okay, eu tinha pena de não ter um cabelo assim que desse para ficar escorrido, uhum, como os outros. Porque o meu cabelo tem assim remoinhos, cresce e ganha. É pá, é capacete.
Isso é visto.
E neste momento está um bocado assim. E
o meu teve mais ou menos assim, parecia um Playmobil.
Sim, Playmobil é outra assim. Mas Playmobil é diferente de capacete, porque Playmobil implica algum tipo de simetria, não é?
Sim, eu tive um mix entre Playmobil e sabes aquele cogumelo do Super Mario?
Sim. Isso é um bom penteado.
Epá, usei então cabelo à tigela e depois, quando entrei na fase do liceu, fase dos Nirvana, óbvio, ainda por cima tinha o cabelo loiro.
Sim, mas aí já não tive vergonha as fotografias, se calhar.
Mais ou menos, porque eu esticava o cabelo e tudo. Eu tratava mais do meu cabelo do que, pá, não sei. Eu hoje não me penteio, que é uma coisa que eu me orgulho muito. E na altura, o tempo que eu dedico, eu cheguei a fazer um tratamento para o cabelo. Andava-me a cair. E então fui fazer um tratamento ao cabeleireiro com ampolas e não sei o quê.
Tu já viste aqueles anúncios que aparecem no YouTube ou uma clínica qualquer que faz implantes de cabelo?
Não.
Em que aparece assim jogadores de futebol e modelos.
Eu lembro que o Ruben Micael fez isso.
Sim, o Ruben Micael aparecia antes e depois. O Carlos Martins também.
Uh-huh.
Mas há aí uns anúncios que é de uma clínica que faz isso. Tem o Raul Meireles, também antes e depois.
Ok.
Ah, pá, e tem outros tipos que supostamente são conhecidos, mas eu não os conheço.
Uhum.
Provavelmente ofereceram-lhes aquilo ou um desconto e eles foram filmados a dar o seu testemunho. Opa, eu acho piada que aquilo tens o Raul Meireles a falar com uma vulnerabilidade que tu nem imaginas do que ele sofria por o cabelo estar a cair e da autoestima dele. Opa, e havia um brasileiro que diz: ah, eu sempre quis ter barba, a minha barba não crescia, então fiz implante de barba.
Okay.
Para ficar com uma barba mais...
Mas tu estás a gostar com isso? Pá, eu acho que isso deve mexer com a pessoa, meu.
Não.
Tu, imagina que tu começavas a ficar careca agora.
Não era o fim... Ninguém morre por ficar careca.
Epá, ninguém está a dizer o contrário, mas de repente mexe. Mexe com a tua identidade.
O quê? Passas a ser o careca. Deixas de ser um ser humano e passas a ser um ser humano.
Eu tinha a teoria. Eu tinha um amigo no liceu que era careca e eu tinha a teoria que os carecas se deviam cumprimentar na rua.
Um aceno de cabeça,
um aceno só de cabeça, do género. Estamos juntos.
Depois aquela coisa que se diz dos carecas que elas gostam mais, não é? Que não é necessariamente verdade, mas notas,
mas é
que é uma coisa que se diz para consolar.
Espera, tipo, tu conheces essa expressão e sabes de onde vem essa expressão?
Não sei de onde vem.
Ah, então é melhor não falarmos na AVFM disso.
Porquê?
É dos carecas que elas gostam mais.
Dos carecas?
Uhum.
Dos homens carecas.
têm cabeças carecas, sim.
Ah, ok, está bem. Nunca tinha feito essa...
analogia?
É, não. Okay. Achava mesmo que era de homens carecas. tipo, porque há homens carecas bonitos, tipo Jason Statham, o Bruce Willis.
Pronto, mas vamos ficar por aqui.
O Cassioli, que jogou no Gil Vicente.
O Lombardo.
O Cassioli chamava-lhe o Lombardo Barcelos. Exato. Porque eram um dos dois gajos carecas que jogavam à bola.
Ai, meu Deus.
Porque hoje em dia os carecas, muitos rapam tudo, não é? Tipo, assumem, olha.
Tem lógica.
Mas
durante muito tempo, não.
Não, tipo, era
mantinhas,
o que havia.
Sim.
Opa, pronto, olha, mas ou fazias o come-over, não é?
Era?
Deixavas crescer do lado e punhas a passar,
sim,
por cima.
Deixas crescer o cabelo de um dos lados.
Isso aí temos de tentar acabar, é?
Já acabou.
Ah.
Está bem? Pronto, até à próxima.
Até à próxima.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.